Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Nuno Vargas. Ele colabora com o Facebook e com a Universidade de Stanford. Hoje vamos falar sobre o metaverso. Bem-vindos ao podcast O Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 44º episódio do Made in Tech de 11 de novembro de 2021, 11 do 11, é verdade, temos uma conversa focada no metaverso, mais focada no Facebook, nos anúncios do Facebook que já este outono, em que ficámos a saber que o Facebook muda de nome, Meta, e vai apostar cada vez mais no chamado metaverso, portanto, uma criação de uma espécie de nova internet com novos mecanismos de realidade aumentada ou realidade virtual. E a verdade é que vamos abordar esse tema com alguém que colabora atualmente, não é funcionário, mas colabora com o Facebook, Nuno Vargas. Ele também colabora com a Universidade de Stanford, tem um perfil que já é muito vasto, passou por várias empresas e, na verdade, ele tem uma formação em primeiro lugar, de design, mas que ao longo dos anos foi transformando muito mais em inovação, em estratégia digital. Portanto, tem um lado aqui muito amplo do ponto de vista de experiência. Já passou por várias empresas, inclusive pela Fundação Bill e Melinda Gates. E numa primeira parte desta conversa vamos falar um bocadinho sobre o percurso dele, que é interessante, e depois numa segunda parte teremos então a conversa sobre o metaverso. Eu e ele temos umas perspectivas um bocadinho diferentes e, portanto, a conversa está animada, é animada. O Nuno mais uma perspectiva favorável àquilo que é o pensamento do Facebook para o metaverso. No meu caso, uma perspectiva um bocadinho mais reticente sobre aquilo que é a possibilidade do metaverso, especialmente associado aqui ao Facebook e à sua reputação. Mas chega de introdução, segue então a conversa com o Nuno Vargas. Olá Nuno, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Onde é que este podcast te encontra?
Ah, viva João, obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sou no Porto e contente de estar no Porto, a cidade onde nasci e onde vivi parte de, até chegar quase à maioridade e fazer a faculdade. Mas eu penso que a tua pergunta tem alguma ratoeira, porque eu já vivi em algumas, em várias partes diferentes do mundo, mas felizmente hoje, e com a pandemia à mistura, ou com a pós-pandemia à mistura, estou feliz e contente no Porto com a família.
Na verdade, isso estás a dizer, eu acho que é uma certa tendência, porque temos visto muita gente que durante muitos anos andou por lá fora, inclusive pelos Estados Unidos, nas áreas tecnológicas, a voltar agora a Portugal, até porque há cada vez mais empresas, mesmo internacionais, tecnológicas, a vir para Portugal, a apostar em Portugal. É curioso, não?
Sim, isso é interessante. Acho que até há aí duas coisas a explorar. Uma é que, por um lado, é muito mais fácil trabalhar à distância. Eu já há alguns anos que trabalhava à distância para algumas empresas, para o Facebook, para o Google, para sei lá, para coisas tão estranhas como a Gillette ou a Fundação Bill Gates. Mas o interessante disto agora, que eu noto, é que muitas empresas, mesmo dentro dos Estados Unidos, as grandes tecnológicas a começar, mas mesmo outras, têm um grau de confiança com algum tipo de empregado ou algum tipo de colaboradores que lhes permitem com que eles possam trabalhar de algum sítio, ou seja, já sabem que podem contar com as pessoas. E se isso não era tão real ou tão, digamos, tão aceito para algumas FIAs, com a pandemia permitiu que isso fosse acontecer. Por outro lado, uma das coisas interessantes que eu notei há uns anos, quando voltei assim, comecei a voltar a sério mais a Portugal, foi que não só o nosso nível, que eu acho que já era interessante, o nosso nível de capacidade e de inventividade, digamos, somos capazes de inventar várias coisas e de produzir várias coisas, tem subido bastante. E obviamente nós temos, apesar de tudo, um preço hora mais baixo que outros lugares, ou seja, nós temos um equilíbrio interessante entre sermos bastante bons e não sermos muito caros, porque há outros países mais baratos e há outros países que se calhar têm alguns programadores, eu não diria melhores, mas ao mesmo nível, e nós temos um rácio interessante. E depois temos várias empresas que têm equipas aqui, e mesmo a lógica de muitas startups portuguesas continuarem a ter muitos funcionários portugueses e grandes escritórios em Portugal, ou grande parte da sua força de trabalho em Portugal, Não tem só a ver com o preço, tem a ver também com alguma capacidade e alguma idiosincrasia cultural, digamos, que nós temos nessa parte tecnológica e na capacidade de entrega. E portanto, acho que há aí duas coisas que, pelo menos a mim, deram-me alguma tranquilidade quando comecei a trabalhar remotamente aqui em Portugal. E depois há aquela coisa que parece que estamos sempre a tentar vender o nosso peixe, mas isto é um país incrível para viver em todos os sentidos. Temos cidades muito interessantes, temos vilas e coisas muito, muito, muito pitorescas e muito, muito próprias. É um país muito, muito acolhedor, come-se bem, é tranquilo, é um país muito pequeno, nós conseguimos ir de um lado ao outro em menos de um dia e há sempre algumas coisas interessantes a acontecer. Agora, claro que também podemos falar das mil e uma coisas que é preciso melhorar, mas no geral acho que é um país extraordinário para se viver.
Sim, temos visto de facto esse chegar cada vez mais talento estrangeiro e empresas estrangeiras para viverem em Portugal, é curioso. Olhando aqui um bocadinho para o teu percurso, uma experiência muito vasta em muitas áreas, aquilo que tu tens desenvolvido acima de tudo começou no design, propriamente dito, mas alargou-se depois muito mais ao mundo digital e da inovação e agora traças estratégias para produtos dentro da área da inovação e da área digital, sempre com esse lado design muito presente, não é?
É, seria um bocado, eu tenho que, olha, acho que vou usar essa tua definição, porque eu às vezes tenho alguma dificuldade ou trabalho com empresas que já me conhecem e sabem os resultados do trabalho, ou às vezes é complicado fazer um bocadinho um pitch pessoal e permitir, mas é um pouco isso. Eu comecei a minha formação original em design gráfico, design visual, comecei a trabalhar a parte mais digital na viragem do século, já sou um rapaz com mais de 40 anos, e comecei a trabalhar essa parte que achava, pronto, que estava em crescimento com a internet, com as lógicas todas que se envolve, e as dinâmicas de relações e a tecnologia e os devices que nós usamos para interagir com essa tecnologia. E cheguei a um ponto que eu sei que o design estava a ser só usado quase como uma espécie de um complemento estético, é uma coisinha bonita que se põe no fim. E sempre achei aquilo um bocadinho estúpido e um bocadinho pobre, ou seja, acho que havia coisas que o design se fosse encarado como tivesse um lugar à mesa na tomada das decisões, as decisões podiam ser muito mais acertadas, tanto em termos de produto, como de interação com os clientes, como de lucro, como mesmo de modelo de negócio, como estratégia geral. Então comecei a trabalhar para a tentar ter uma esse ganhar esse lugar à mesa. Comecei a interessar-me mais pela parte também da tecnologia, pela parte do negócio, e de alguma forma sinto-me vingado por algumas, vingado quase no bom sentido, porque noto que agora, pronto, no, nos países que lideram um bocado estas lógicas de negócio digital, com os Estados Unidos à cabeça, o que se chama o design leadership, a liderança pelo design, tem um enorme lugar à mesa. Tens várias empresas, desde o Airbnb até ao Pinterest, e mesmo o Google teve uma grande mudança, e também o Facebook um pouco menos, mas o Google tem uma grande mudança quando começou a ter uma abordagem muito mais vinculada ao design. E porque pronto, se estamos a pensar produtos para pessoas, é bom que pensemos nas necessidades dessas pessoas e da melhor forma para atender essas necessidades. E tudo isso passa por uma lógica um pouco de design. Mas como tu dizes, isso teve que ser alargado a outros campos que não são os campos óbvios, digamos, do design quando eu andei na faculdade. Então tocamos um bocadinho coisas, como falavas, da estratégia geral, da estratégia digital, da forma como vamos estar sempre presentes e como é que vamos estar a pensar as interações e os próprios produtos. E pronto, dá muito mais trabalho, mas é uma coisa também muito mais recompensante, e acho que o pequeno grãozinho que estou a fazer para tentar mudar o mundo nos projetos e nas iniciativas em que trabalho ou que faço, é muito mais eficaz com esta postura.
Eu fico curioso olhando para aqui para a tua experiência, na relação que tens com a Universidade de Stanford, muito neste lado de empreendedorismo e data, não é? Como é que é essa
Sim.
relação?
Com a Universidade de Stanford, pronto, contextualizando em 10 segundos, a Universidade de Stanford é uma das melhores universidades do mundo, está sempre naqueles 2, 3, top 3 do ranking de todas as coisas, de todas as listas, e fica no coração, fica em Stanford, que é em Palo Alto, na Califórnia, que é o coração do chamado Silicon Valley, onde estão a maior parte das grandes empresas tecnológicas, onde se começou a existir esse boom da tecnologia, com Hewlett-Packard e a Intel e tudo isso. Então, a Universidade de Stanford é um feliz, não é bem um acaso, mas é um momento feliz da minha vida, porque Eu, há pouco mais de 10 anos, fui convidado para, pronto, para conhecer a universidade, professores da universidade. Eu estava num congresso nos Estados Unidos, em Austin, salvo erro, e perguntaram-me se não queres passar por aqui para conhecer isto. Isto é interessante, isto tem uma boa mistura de comunicação digital, tecnologia, negócio. Acho que precisamos de. É sempre bom termos perfis diferentes para conhecer. Temos aqui uma pequena conversa. E depois, em 2012, tive a sorte. De a sorte, e se calhar, pronto, ou se calhar uma pontinha de mérito de ser convidado, fui o primeiro português a ser convidado para ser uma coisa chamada Knight Fellow, John S. Knight Fellow at Stanford, que era uma espécie de um fellowship não é bem uma bolsa, mas é assim uma espécie de um ano dourado que te abrem as portas da universidade, te abrem as portas, fazem-te contactos com Deus e o mundo em Silicon Valley. E esse fellowship é um fellowship originalmente criado para, digamos, para jornalistas a meio de uma carreira. Eu que tenho alguma relação com o jornalismo, uma relação relativamente forte, por gosto, não tenho nenhuma formação superior nem específica em jornalismo, mas sempre achei que o jornalismo precisava de outros caminhos para comunicar com as pessoas, de outro tipo de interações, e como é um elemento fundamental na nossa sociedade, na minha humilde opinião. Também tive essa sorte de, como tinha alguma ligação com o jornalismo, e durante esses anos, 2 a 3 anos antes de eu ir, e os 3 ou 4 anos posteriores a ter sido fellow, eles abriram um bocadinho a bolsa para perfis muito ligados à tecnologia, a empreendedorismo, digital, big data e tudo isso. E num desses perfis, pelos vistos, na opinião deles, eu encaixei e pronto, e claro que eu tinha o sonho de ser o primeiro português a jogar na NBA. E joguei basquete quando era miúdo, muitos anos, e não fui o primeiro português a jogar na NBA, mas fui o primeiro português a ser Knight Fellow em Stanford. E para mim foi muito interessante, porque não só me permitiu escolher as aulas que queria ter, ou seja, tive aulas em Computer Science, tive aulas na Escola de Negócios, tive aulas na Escola de Psicologia, de Medicina, e ao mesmo tempo pediram entrar, o meu perfil foi espalhado por departamentos, foi divulgado por departamentos, então pediram-me em vários departamentos, em várias escolas, digamos, dentro da universidade, em várias faculdades, se eu podia dar certo tipo de aulas, e então acabei também por ser o que se chama o guest lecturer em Stanford. E no meio disso tudo foram surgindo também outros contactos, porque como estava em Stanford, de repente o meu nome chegou a alguém no Facebook, o meu nome chegou a alguém em outras empresas não tão conhecidas, mas também conhecidas no Valley. Comecei também a poder trabalhar com pequenas startups. Stanford, para dar um exemplo. Stanford tem uma lógica muito de como é que eu vou explicar? Não é só de empreendedorismo, mas também de fazer um certo babysitting ao empreendedorismo. E com o presidente,
Apoio,
que na
não
altura. Exatamente, mas mais que isso era também de apoio, incentivo e de vamos lá, vamos
é? Um
conseguir. Há uma coisa que eu
acompanhamento
sempre.
constante, não é?
Sim, e uma coisa, um acompanhamento entusiasmante. Uma coisa que eu notei muito quando mudei para Stanford e que depois eu já tinha morado em Barcelona muitos anos, tinha morado algum tempo no Brasil, em períodos na Argentina, e o que eu notei muito em Stanford e que não encontrei mais lá nenhum e que às vezes me frustra, não só em Portugal, noutras partes do mundo e mesmo noutras partes dos Estados Unidos, que é aquela postura que eles chamam o yes and. Que é o sim e, ou seja, eu propunha uma coisa, alguém dizia sim e também te posso dizer que é melhor falares com este e também te posso ajudar nisto. Quando a maior parte das vezes a resposta que tu estás habituado a ouvir é não, né, diretamente não, ou estás maluco, isso não existe, ou então aquela resposta de sim, mas isso é complicado, sim, mas isso é para estrangeiros, sim, mas isso não é para Portugal, sim, mas isso não é para aqui. Então uma das coisas que em Stanford te tiram um bocado os medos e te tiram um bocado digamos, o fecho da porta e podemos fazer o que quisermos, foi um bocado isso, sim, vamos tentar. E depois tive muita sorte também porque te põe em contacto com essas todas essas empresas, mas também te põe em contacto com pessoas que são donas de firmas de venture capital, de capital de risco, que é um dos maiores firmas de capital de risco, que estão na Sand Hill Road, que é a estrada lateral digamos, do campus de Stanford. E
Logo
teres
ali
esse
ao lado.
acesso. Claro, tens esse acesso direto com essas pessoas. Às vezes, na altura, ficas a pensar, isto está mesmo a acontecer. Eu estou a falar com esta pessoa que gera este fundo de 2,1 mil milhões de dólares, não é? 2,1 billion. E tu ficas, essas pessoas têm isso e eles falam diretamente contigo porque tu És Night Fellow naquele ano e eles querem te explicar que a experiência e também estão a ver se tu podes ser alguma pessoa, person of interest, como eles dizem para eles, alguma pessoa que possa ser interessante. Então, pronto, esta resposta foi tipo discurso do Fidel Castro, mas pronto, foi esta relação com a Universidade de Stanford começa
Sim, é sempre
daí
interessante.
e tenho mantido até agora, felizmente tenho continuado, pelo visto tenho gostado das coisas que faço
Tens
e neste
mantido
momento sou.
colaboração com eles, não é?
Sim, fiz várias colaborações, ia pelo mundo fazer workshops de design thinking, um bocadinho patrocinados pelo Fellowship de Stanford e também, e agora sou, há um ano e alguma coisa, sou o embaixador na Europa do John S. Knight Fellowship at Stanford, o que mantém uma série de ligações e também, digamos, de oportunidades. Tento agora, de alguma forma, fazer uma ligação entre Portugal e a universidade, ver se de alguma forma conseguimos. Que haja algumas sinergias e que consigamos trazer coisas boas que existem cá, que conseguimos levá-las para os Estados Unidos e coisas interessantes que há imensas, né, na universidade, conseguimos de alguma forma ter a publicabilidade aqui e até algumas iniciativas conjuntas. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, a relação tem quase 10 anos e tem sido bastante interessante.
Entrando aqui mais na questão do Facebook, hoje em dia, qual é o teu papel concretamente, a tua ligação com eles? É de colaboração, não é de empregado, não é?
Exatamente. Isto, uma das coisas de voltar a Portugal e no modo em que voltamos, ou seja, de ter uma vida interessante com a família, com aquilo tudo que nós falamos que Portugal tem de bom, também envolve ter uma postura diferente com o trabalho. Ou seja, não que trabalhe menos, acho que até trabalho mais, mas envolve. De definir os projetos que eu gostava de fazer, que obviamente corro o risco de durante algum tempo não ter tanto trabalho como eu acho, e depois corro outro risco de ter excesso de trabalho, portanto é uma coisa que tem que ser gerida de alguma forma. Então, com o Facebook, o que aconteceu foi, eu já quando estava em Stanford, já há 3, 4 meses em Stanford, tive um convite, que eu à altura até pensei que estavam aquele primeiro impacto, que era quase uma brincadeira, e tive que ver o e-mail 3 ou 4 vezes, mas. Uma pessoa na altura que era o Data Visualization Guru, que agora já não está no Facebook há uns anos, que era o Andy Kribel, se não estou em erro, que me disse: Ah, eu sei que o teu trabalho é sobre fazes coisas sobre dados. Eu na altura tinha feito uns projetos com a agência Luz antes de ir para lá estar ligado aos mídias em Portugal, uma coisa de. A Lusa foi, penso que durante 2 anos, o meio em língua portuguesa, em todo o mundo, que mais coisas interativas produziu, com dados e tudo isso. E na altura eu tinha tentado explorar isso, mas também para outros campos. E estava a fazer alguma experimentação com visualização de dados e com a parte digital, como é que isso pode ajudar a melhorar as nossas interações digitais, como é que podemos comunicar melhor. E. O Data Visualization Guru do Facebook ligou-me e disse: Ah, gostava que viesse aqui conhecer a equipa, gostava que viesse aqui falar um bocado com a equipa, mostrar algumas coisas do que tu queiras mostrar. E gostava que, pronto, se quiseres vir aqui umas vezes e vamos continuando a falar, ver o que é que podemos fazer juntos. E pronto, para mim foi ótimo e depois alargou-se a coisas mesmo ligadas à parte da fotografia com o Instagram e tudo isso. Depois a saída dos Estados Unidos, por muito mal, nós acabamos por regressar como família já há alguns anos, mas eu fazia uma coisa um bocadinho um pouco ecológica, que era fazer mais ou menos 40 e tal, 50 voos por ano, até há uns 3 anos. O que envolvia que, pronto, eu se deixasse uma coisa na Califórnia, não tinha problema nenhum, porque passava 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, ia passar por lá. Se a minha viagem fosse para Nova Iorque, pedia a algum amigo que fosse a Nova Iorque, deixava no escritório, no apartamento, fosse onde fosse. E quando voltei aqui, achei que se calhar nasceu. Eu tenho 2 filhos, nasceu a minha filha mais nova e tinha decidido. Se calhar era tentar ter uma ligação mais próxima com Portugal. Eu tenho sempre aquela ansiedade de. Cidade boa, quero fazer coisas aqui em Portugal, nem sempre as coisas se concretizam, mas tenho sempre, pronto, sou um perpétuo otimista, acho que se consigo fazer coisas em países complicados como o Brasil, a Nigéria, complicados pela dimensão, por toda a história, mas também com imenso potencial e com imensa qualidade, ou a Argentina, ou a Malásia, também acho que no meu país conseguiria fazer algumas coisas. Então a ideia era isso, pronto, vou manter as relações que tenho com os Estados Unidos, mas
Mas
vou
hoje em
passar a ser o que
dia,
chamam.
concretamente para o Facebook, ou
O
seja,
Facebook,
és
o que
mentor de
faço,
alguns produtos, não é?
sim, é basicamente o Facebook montou umas aceleradoras para uma série de áreas, business, media, startups. E então, o que eu funciono, sou que funciono como mentor de empresas que estão incubadas nessas aceleradoras, e ao mesmo tempo sou, digamos, speaker, palestrante, não sei o que se pode dizer, noutras aceleradoras, e também sou uma coisa que é um nome muito pomposo, que se chama Academic Coordinator, que sou basicamente, há aceleradoras que sou eu que coordeno como é que as coisas acontecem e como é que vamos incubar, quais são os rockstars que vamos chamar para falar, quais são as pessoas top na área que vamos falar vamos trazer para falarem com os incubados, quais são
Mas no
as
resultado
lógicas.
final daquilo que são as plataformas do Facebook, as várias plataformas do Facebook, qual é o resultado final disso? Tem mais a ver com.
O Facebook interessa-lhe ter, por exemplo, no caso, um caso gritante para o Facebook, um caso muito importante, isto é público, são as plataformas de conteúdos que fazem, que criam conteúdo, os órgãos de comunicação social, televisões, os jornais, as pequenas startups de mídia. O Facebook alimenta-se de interações e de conteúdo, o Facebook plataforma. E então, quanto melhor for esse conteúdo, quanto mais intensivo, quanto mais imersivo for em termos de qualidade de vídeo, qualidade das interações, qualidade da descrição, melhor, obviamente, é para os vários algoritmos do Facebook, melhor é para o negócio e melhor é para a experiência de quem está a fazer, de quem está a usar o Facebook. Ou seja, desde que existem algumas destas aceleradoras que a experiência do usuário comum, por assim dizer, se bem que o usuário comum que significam várias coisas diferentes, mas consoante as zonas geográficas, que a experiência tem sido uma experiência, apesar de tudo, mais enriquecedora. Obviamente, quando se abre este tipo digamos, de perspectivas e de interações, como em tudo, não estamos, não está, ou seja, se há pessoas que fazem conteúdo que possa ser um conteúdo interessante e engajador, vamos chamar-lhe por razões positivas, também temos conteúdos de como é sabido, e tem havido algum desses problemas com o Facebook, conteúdos que obviamente possam ser usados para dividir e para complicar, porque obviamente o grau de interação das pessoas com o Facebook tem a ver com a intensidade e com a necessidade de saber mais e de querer partilhar e de querer comentar. Ou seja, nós tanto comentamos alguma coisa que é bonita, comentamos alguma coisa que não é tão bonita. Então, se criarmos esse tipo de conteúdos bastante bons, também estamos a abrir espaço para que conteúdos que tenham características boas de interação, mas que não tenham um conteúdo tão, digamos,
Trabalhado,
positivo. E então essas lógicas são sempre um pau de dois bicos. Mas pronto, o meu papel é um bocadinho tentar melhorar as coisas ao nível do conteúdo, tentar melhorar, por exemplo, no caso dos mídias, tentar com que os mídias façam melhores conteúdos, que sejam mais engageable, ou seja, mais engajáveis de alguma maneira.
permite a maior interação, não é? A nível.
Uma interação e uma interação mais frutífera, e ao mesmo tempo também conseguirem perceber como é que podem melhorar o negócio deles dentro do Facebook e da forma como comunicam. E pronto, depois isso alarga-se a outro tipo também de indústrias e outro tipo
Claro.
de negócios. Mas neste momento é isso, estou à distância a trabalhar para o Facebook.
De uma forma, lá está, também ajudando as empresas nas áreas diferentes, gaming, mídia, vídeo, etc.,
Sim,
nesse sentido.
exatamente.
Entrando aqui muito mais na questão do metaverso, o Facebook é conhecido, não diria que mudou totalmente de estratégia, mas pelo menos comunicou de uma forma muito diferente agora, mudou de nome, chama-se Meta. O Facebook App continua a ser Facebook, simplesmente a empresa que tem Instagram, WhatsApp, e Oculus e outras mais empresas, chama-se Meta, inclusive a área do Facebook de inteligência artificial, que antes chamava-se Facebook AI, hoje chama-se Meta AI. Portanto, há algumas diferenças só com essa mudança de nome, mas além disso foi feita uma grande apresentação de muito tempo, de Mark Zuckerberg como grande protagonista daquilo que é uma espécie de imaginário que o Facebook, ou Meta, se quisermos, chama de metaverso, que quer agora implementar cada vez mais, aliando-se aqui à realidade virtual, à realidade aumentada. É uma ideia que não é nova, aliás, metaverso é uma ideia que tem décadas, já se fala na criação de outros universos, até uma forma mais filosófica, nos anos 60, 70, e o nome Metaversa vem de um livro do início dos anos 90. Não é um conceito novo, há empresas que já falam nisto, a Roblox, que é uma empresa na área de videogaming, já fala nisto há algum tempo. Ainda a semana passada, na Web Summit, a Roblox apresentou o seu plano de concertos para serem assistidos com realidade virtual com grandes artistas, em que os bilhetes são gratuitos, mas depois ganham dinheiro com merchandising, portanto já existe algum negócio nisso. Há uns anos havia o Second Life, já houve algumas experiências neste domínio. Onde é que tu vês esta área, nestes anúncios do Facebook? Para já são intenções, e ainda a semana passada o Chris Cox, CPO do Facebook ou do Meta, falava que isto é tudo mudanças para os próximos 5 a 10 anos. O Facebook quer pôr a conversa a correr nesta área do metaverso. Onde é que vês esta mudança a ir de uma forma concreta? Achas que há alguma coisa em concreto, do Facebook para mostrar agora?
Haverá. Existem muitas coisas em concreto que eu te possa contar. Vamos fazer a coisa um bocadinho ao contrário. O metaverso vai ser outra internet. Vai ser, acho que o potencial e aquilo que vai acontecer e o que vai transformar vai ser aquela lógica quase já não me lembro quem é que falou do terceiro lugar, digamos, é uma espécie de nós temos a nossa casa, temos o nosso trabalho e o metaverso vai ser um bocadinho o terceiro sítio onde as coisas vão acontecer. Para o tempo do Facebook, para além da o que o Chris Cox o falava e o Chris Cox normalmente acerta nas coisas que diz, é que se pensarmos bem, o Facebook vive agora o grande modelo, não é? A app Facebook vive das interações e das publicações e toda a ligação de toda a rede do que foi criando ao longo de todos estes anos. E à partida, se for de alguma forma, se for, ou seja, sair se entrar diretamente no metaverso, as pessoas podem criar. E se calhar devíamos explicar um bocadinho o que é o metaverso às pessoas, mas as pessoas vão criar alguma lógica. O metaverso é meta, significa para além, não é para além do universo, será uma espécie de mundo que eu não
Outro
chamaria
universo.
virtual, sim, outro universo que não chamaria virtual, porque eu acho que a grande vantagem do metaverso agora e que supera em muito algumas tentativas por várias razões, não acho que nós estivéssemos preparados há 10, 15 anos com o Second Life. É que há uma interoperabilidade, consegui dizer isto em português, entre o que nós temos na internet, na realidade aumentada, na realidade virtual, e é um mundo onde, basicamente, agora, palavras do Roblox, que é uma plataforma de jogos e também de criação de jogos, os princípios de programação são muito básicos, quer dizer, no Brasil temos miúdos de 7, 8 anos a fazerem dinheiro, a fazerem pequenos jogos no Roblox. Mas tens, por exemplo, a história do rapper, por exemplo, do Travis Scott, que fez um concerto na Fortnite do Astroworld, do festival dele, que este ano, infelizmente, deu problema a semana passada em Houston, mas que o ano passado ele fez um concerto que teve uma assistência de dezenas de milhões, de 20 e tal milhões ou 30 milhões. Dentro do Fortnite, tens passagens de modelos de marcas conceituadas a acontecerem dentro destes ambientes do Fortnite, e tens muito interesse, eu vejo imenso, imenso interesse. Por exemplo, neste momento o Facebook, não sei se as pessoas sabem, o Facebook tem uns óculos feitos em parceria com a Ray-Ban. Tu podes ter uns Ray-Bans Wayfair que são os Ray-Ban Stories por mais US$ 100 do que custam e pesam pouquíssimo mais que os Ray-Bans normais e os Ray-Ban normais e filmas e consegues fazer uma série dessas coisas. Ou seja, o mundo da moda também está muito interessado em trabalhar nesse universo porque tu
Sem
podes
dúvida.
comprar casacos e malas e botas e tudo isso, que só podes usar no metaverso, mas podes ter uma série dessas coisas. Pensando bem nisso, neste momento, o Facebook, tudo isso seria uma espécie de má notícia, porque todas essas interações que tu tens e que vão agregando dados, ou seja, o algoritmo vai trabalhando com o que é que nós interagimos melhor no Facebook, quais são as pessoas com quem nós falamos. Há sempre aquelas pessoas, mas eu tenho 2 mil pessoas no meu grupo de amigos e só me aparecem 200 200 pessoas, isso é o algoritmo, não está provavelmente a fechar as outras 1.800, mas está a trabalhar aquelas que nós normalmente temos mais interações e temos interações mais intensas e de mais tempo, que é o que de alguma forma interessa para o Facebook, porque vende os anúncios para isso e tudo isso. Se nós vamos fechar isto em cada um de um pequeno universo e de um pequeno avatar, todo esse valor agregado de cada um das pessoas, não é, que está no Facebook, é contraditório para a lógica de negócio. Agora, o Facebook tem imenso capital, imenso, imenso, imenso know-how tecnológico. Tenho já, como sabes, nos laboratórios de realidade virtual, e agora o novo CTO, Chief Technological Officer, digamos, do Facebook, o novo chefe, o Andrew Buzzworth, o Buzz, como é conhecido, vem da parte de realidade aumentada. Ele era o VP de AR e VR, de realidade aumentada e realidade virtual, que eu imagino que as pessoas saibam o que é. E isso tudo, com o óculos, com todos os devices que estão a vender neste momento, também é uma linha de negócio. Agora, o metaverso, e isso é que eu acho que é a opção inteligente do Facebook, e a mudança de nome é muito mais importante do que pode parecer à primeira vista, porque basicamente o Facebook deixou a app Facebook, que é neste momento a grande entrada de dinheiro do Facebook. Tem uma coisa muito interessante, que são os seus utilizadores, obviamente, os milhões e milhões de utilizadores, milhares de milhões que têm no Facebook. Agora, a ideia que esse grupo possa interagir e possa construir e outro tipo de interações no metaverso, por isso é que o Chris Cox fala de 5 a 10 anos, é que é uma perspectiva em termos de número de pessoas, de lucro e de possibilidades de lucros secundários brutais, porque se construímos se o Facebook, porque eu acho, não acho que o Facebook, não sei se o Facebook vai dominar o metaverso. Eu acho que quem vai, não sei se será, como, da mesma forma que a IBM não dominou o cloud computing, apesar de ter todas as armas para isso. Eu acho que isto depende muito de quem for à frente do Facebook, quem tiver a visão. Não sei se será alguém um bocado mais novo do que se calhar o Buzz ou o Chris Cox, mas pode ser que não, posso não estar a ser muito justo com eles, mas eu acho que é preciso alguma coisa, alguém que tenha alguma visão, porque o metaverso, nós temos sempre a tendência, um bocadinho como com a realidade virtual, como com o Second Life, de nós queremos replicar as coisas que já conhecemos, ou seja, nós ou
Real.
queremos, exatamente, queremos o real, queremos. E se percebemos bem, uma das grandes diferenças entre o Second Life e as coisas que estão a acontecer agora já no metaverso é que, imagina que nós estamos os dois num metaverso particular, imagina que é o metaverso aqui do podcast, e tu podes estar numa réplica perfeita, super real do João, e eu estou com sou um boneco animado, que sou o Nuno, mas sou um boneco animado, e estamos os dois a ter uma conversa muito interessante. Dos jornalistas, estou a falar das coisas que são públicas, dos jornalistas que já foram testar na sede do Facebook uma série de interações com o metaverso, podem ter até, sei lá, 14 pessoas numa sala e depois mais 30 pessoas a interagirem de uma forma muito próxima, e tu consegues ter isso projetado na tua mesa. Ou seja, há um certo tipo de interações que consegues fazer, mas acho que a grande vantagem não é propriamente a projeção do mundo, mas é a interoperabilidade o metaverso, o mundo real e a internet. E essa, com a realidade aumentada e a realidade virtual. Muito rapidamente, a realidade virtual é uma espécie do mundo virtual que nós vemos num device qualquer, uns óculos que temos na cabeça e que podem ser acoplados a um mecanismo das mãos, isto para quem nos está a ouvir. A realidade aumentada é basicamente nós passarmos, sei lá, por uma torre dos clérigos aqui no Porto, e apontarmos o nosso telefone ou os nossos óculos, e aparecer uma imagem de como é que era a torre dos clérigos há 100 anos, ou como é que eram essas coisas. Portanto, essa interoperabilidade é que eu acho onde está
É
um
interessante, mas
grande
eu
negócio.
queria acrescentar aí uma coisa no que tu estavas a dizer. Em primeiro lugar, os óculos que o Facebook lançou agora, os Ray-Ban, não são ainda, eu diria, propriamente
Não, não tem, por exemplo,
um
não tem
mecanismo de
realidade aumentada.
metaverso, porque não tem
Não, não
realidade aumentada,
tem, não tem.
exatamente. Ou seja, as pessoas não veem nada nas suas lentes, o que têm é câmaras, podem gravar clipes. Na verdade, os óculos Ray-Ban são muito a usar aquilo que o Snapchat já fez com os seus óculos também, que a ideia era gravar pequenos clipes que pudessem ser usados no Instagram, no Facebook, ou seja, uma forma das pessoas ganharem aqui uma nova forma de contarem histórias. Isso já é uma ideia antiga, o próprio Google foi pioneiro aí
Mas
com os Google Glasses,
o detalhe
que
aqui, João,
não
que eu acho
correu
que
bem
é.
no caso da
Mas olha que
Google, não é?
o detalhe aqui que eu acho que é importante, não, exatamente, já falaste muito bem dos óculos Snap e com as coisas com o Google Glass. Eu, quando morávamos nos Estados Unidos, passavam pessoas por nós com o Google Glass, e o meu filho, que sempre foi a criança mais curiosa do universo, tinha 2, 3 anos, parava e ficava meio estarrecido de medo, porque aquilo parecia uma espécie de aparelho para endireitar a cabeça das pessoas. Mas o detalhe que eu falava dos Ray-Ban não era propriamente da parte tecnológica, porque aquilo nem sequer permite, nem sequer tem um ecrã nas lentes. É a dedicação, porque isto é um projeto conjunto de duas empresas que não têm provavelmente uma a ver com a outra, não é? Do Facebook e da
Da
Axiologic, já não
Ribeiro.
me lembro do nome, que tem a Ray-Ban, que é basicamente a possibilidade que a moda, ou seja, eu sei que quem faz a Ray-Ban está super interessado no metaverso, porque é a possibilidade da moda poder entrar
No mundo
neste
de
mundo
tecnologia.
virtual totalmente. Ou seja, é mais um mercado. Eu acho que isto tem muito para crescer, porque há mais um mercado onde vários parceiros, que muitas vezes nem se interessavam por internet e outras coisas, neste momento estão, já não é que estão interessados, já estão a trabalhar para coisas que eventualmente possam surgir
Na verdade,
no
é
futuro.
uma ideia antiga. Dou o exemplo da Huawei, quando se juntou à Porsche para criar os telemóveis que tinham Porsche Design. É uma ideia
Sim,
que tem
sim.
sido usada.
Isso, cavalgar em cima do Last Shiny Thing é interessante. O que eu acho aqui é que já há um bocadinho que eu notei, e isso é uma coisa que não é, é um bocado recente, como tenho percebido até por interações com outros departamentos do Facebook, que é, há já várias parcerias, que eu não sei sequer para que é que são algumas, de players, de empresas grandes noutras lógicas, que já não estão a dizer, vamos chegar e vamos pôr os nossos produtos à venda na internet. Já não é essa postura, é, ok, vamos trabalhar, que é para quando isto começar a abrir a sério daqui a 1 ano, 2, 3, 5, nós já temos a carta de condução tirada, já temos o curso de condução, já sabemos as linguagens e já sabemos incorporar naturalmente, que é para apanhar também
Há uma coisa,
esse.
faz sentido, mas há uma coisa que estavas a dizer há bocado e que eu tenho algum conhecimento, porque falaste há pouco no facto desta ala do Facebook mais dedicada à realidade virtual, que é um departamento onde eles até têm partes de robótica, onde desenvolvem, é um departamento muito de hardware. Está a ganhar um novo fogo no Facebook através do Andrew Bosworth, o Boz, que é uma personagem muito simpática do ponto de vista tecnológico, bem mais, eu diria, do ponto de vista de reconhecimento global que o próprio Mark Zuckerberg, não é? E que
Sim, e
vai assumir
ele era
agora
um
o cargo
dos.
de CTO.
Sim, e ele, aliás, por falar na história da Ray-Ban, eu ainda não ouvi, mas eu sei que ele entrevistou um dos responsáveis da Ray-Ban, ou num podcast que ele tem, por acaso não consegui ouvir. Mas sei que ele está, sei por amigos comuns que ele está super interessado nestas coisas da Ray-Ban, que às vezes também não quer dizer nada, mas sei pronto, como tu dizes, é uma área que vai ter muito mais relevância no Facebook, e obviamente faz sentido com toda a estratégia comercial que eles têm agora.
Há uma coisa que me interessa e que eu acho interessante, também queria ouvir a tua opinião sobre isso, que é basicamente o Facebook sabe-se até pelos Facebook Papers. Ainda a semana passada aqui na Web Summit teve cá a whistleblower do Facebook, Frances Haugen, e sabe-se dos papéis que ela divulgou já que o Facebook App está a ter dificuldades com os mais jovens, está a ter alguns problemas já de algum tempo, alguns dos números que mostra não são assim tão espetaculares quanto às vezes quer mostrar. Há uma preocupação interna muito grande que já dura há anos com esse perder influência na área do portanto, dos jovens e da interação na própria plataforma. O Instagram ainda continua ainda assim a crescer, e dentro dessa preocupação, o Mark Zuckerberg tem aqui um desejo muito grande de alargar, de explorar outras áreas, e nota-se aqui o metaverso também, aí também com um bocadinho dessa perspectiva. E uma das coisas que eu assisti há uns meses, o Facebook fez uma apresentação para jornalistas com esta área de robótica, óculos virtuais, realidade virtual, que era a demonstração de um aparelho que se mete uma espécie de pulseira ligada aos óculos, que são, a ideia deles é terem uns óculos de realidade aumentada, e não só de virtual, mas aumentada, que eles não mostraram conceito final, o protótipo final, mas mostraram o protótipo e sim de uma pulseira, como se leva ao pulso, e consegue interagir com o que está a ver nos óculos com a pulseira. Ao mexer um dedo, por exemplo, a pulseira consegue perceber o nosso dedo, como se fosse o rato, e portanto nós conseguimos interagir com aquilo que estamos a ver nestes óculos de realidade aumentada com o mero movimento do dedo. Portanto, podemos tirar uma notificação, podemos carregar em qualquer área daquilo que estamos a ver, né, nos óculos de realidade aumentada. Eu achei aquilo de facto interessante, achei que era um conceito que estava muito longe de estar terminado. Curiosamente, eles não focaram-se muito nisto, nesta apresentação sobre o metaverso, não se focaram muito nisso, mas achei curioso de facto que eles estão a desenvolver, porque têm muito dinheiro para o fazer, este lado mais de hardware, porque claramente há aqui um desejo do Facebook em competir em hardware, ou seja, competir com o iPhone, que é hoje em dia talvez o equipamento de realidade aumentada mais usado no mundo, seja para jogar Fortnite, seja para jogar Pokémon Go, é realidade aumentada, embora não nos nossos olhos, mas no nosso telemóvel acaba já por ser realidade aumentada. Eu queria saber a tua perspectiva sobre esta rivalidade também com o iPhone, com o futuro, como é que vês este lado?
A lógica do software, aliás, o produto que tu viste no lançamento é um salto, principalmente a parte das pulseiras, tem uma lógica de interação bastante interessante e deu assim uns saltos à frente. E a produção do óculos já tem algum tempo, e eles têm o Facebook tem um, o Meta, a Meta tem digamos, Global Chief Creative Officer nos Reality Labs, o Josh Higgins, que foi o Design Director do Presidente Obama, que trouxe assim uma lógica mais, quase mais, vamos chamar-lhe punk rock para a criação e para a maneira como se trabalhava os produtos e a parte também do hardware. Obviamente a Apple e neste caso também podemos falar da Microsoft, estão de alguma forma, mas principalmente a Apple, melhor preparados para criar hardware e hardware com que possa ser de alguma forma mais eficaz e mais presente. Agora,
Deixa aí
no
só duas
Facebook.
notas. Microsoft,
Sim.
só o que estavas a dizer, Microsoft tem HoloLens, que já vai na segunda geração, muito usado por
Sim,
universidades
e
mercado
não só, e
empresarial.
fora. Sim. O corporate, o que tu dizes agora, o mercado empresarial, o alcance corporativo, ou corporate, desculpa, nem sei dizer muito bem em português, da Microsoft é absolutamente brutal. Mas depois tens
É um
coisas
monopólio,
como.
nível, eu diria
Pronto,
quase
a
é perto disso.
Nvidia e a Apple, que. Pronto, a lógica da Apple tem os seus próprios chips. O Facebook comprou os chips à Qualcomm, não é? Ou seja, tudo isto são limitações. E tens uma biblioteca de chips de AI, de descobrir inteligência artificial e vários softwares que possam executar e trabalhar a partir daí, são peças absolutamente fulcrais e muito instrumentais no, no, na construção do metaverso. Depois tens coisas também, a Tencent na China e tudo isso, tem uma lógica muito mais forte em termos de hardware. Agora, como é que eu hei de explicar isto? Tu nunca podes pôr de lado ninguém que tem a capacidade financeira, o saber acumulado de dados de clientes e um desejo enorme. Ou seja, uma empresa que mudou o nome de Facebook para Meta é porque, obviamente, está a pôr muito das suas fichas do futuro neste lado. Quando tu tens, passas o teu CTO que está há 8 anos. E ele torna-se um senior fellow e faz a promoção da pessoa que é o teu VP de realidade aumentada e realidade virtual para o teu Chief Technological Officer, como é o caso do Boss, não é? Do Andy Bosworth. Quer dizer que estás a dar vários sinais que as coisas vão aumentar. E depois também aquilo que falaste, por exemplo,
Mas eu aí também tenho de deixar uma nota, que é, eu concordo contigo plenamente que isso é uma mensagem que o Facebook deixa, uma forma, e Mark Zuckerberg, uma forma convicta. Aliás, Mark Zuckerberg já pá, há 3 ou 4 anos que ele fala no desejo dele de ver um futuro em que as pessoas vão a uma reunião, portanto, antes da pandemia, já ele falava, muito antes da pandemia, já ele falava que ele tinha um desejo de ver as pessoas a ir a uma reunião, de um escritório que está no centro da cidade, a partir de sua casa, com os óculos de realidade virtual. Ou seja, sentem-se como se estivessem naquela reunião, presencialmente, usando os seus óculos de
Isso
realidade virtual,
é uma espécie que é
estando
um.
no campo. Eles
Sim,
diziam isto
mas
há
isso é um
anos.
sonho antigo, um bocadinho comum, digamos, no Valley. Mas também, voltando àquilo que
Sim,
me disse antes,
mas
ou
ele era
seja.
daqueles tipos que falava muito nisso. E há uma nota que eu queria deixar aqui que eu acho que é importante, que é isto também é muito útil para o Facebook porque tem uma imagem muito desgastada, existe muito pouca confiança no Facebook como empresa do ponto de vista da gestão de dados e privacidade das pessoas. Existem vários escândalos nos últimos anos nesse sentido. Existe um esgotamento do Mike Schroeder, que era o antigo ainda é, o CTO. Ainda o ano passado ele num evento, foi ouvido no Congresso e chorou de forma agressiva como estavam a atacar por coisas que se passavam no Facebook negativas, e isso afetou também. Portanto, há um desgaste claro na estrutura do Facebook que também leva a esta mudança. Portanto, do ponto de vista de marketing, de relações públicas, é útil para o Facebook fazer esta mudança. Do ponto de vista tecnológico, também é um desejo de Mark Zuckerberg. Portanto, eu queria ligar aqui estes dois lados que eu acho que também são importantes.
Eu por acaso, a parte do desgaste não concordo, porque acho que é uma perspectiva que nós podemos ter ou não ter do desgaste. Tens uma companhia que
Mas
tem
olha que tens os
custos
factos aí.
milhões.
E se quiseres, eu digo-te. Não estou a falar de desgaste em relação a receitas e dinheiro, estou a falar de outra
Não,
coisa.
mas
Eu
isso
entrevistei, só para
dos.
tu teres noção, eu entrevistei em dezembro do ano passado, Mike Schroeder, que era o CTO do Facebook, está a sair agora. Entrevistei em abril deste ano aquela que era a grande promessa para o futuro do Facebook, do ponto de vista da juventude, que até podia ter uma função de maior chefia na empresa, que é uma mulher chamada Fiji Simu, que é francesa e que trabalha há 10 anos no Facebook e era responsável máxima da app do Facebook, que é a Galinha dos Ovos de Ouro. O nome dela foi dado ao jornalista para ser entrevistada em abril sobre os novos produtos na área do áudio, na área da criação dos criadores, uma grande aposta do Facebook na área dos criadores. Ela foi a cara dada, para os jornalistas entrevistarem, mas ainda há uns meses, Mark Zuckerberg e a própria Sheryl Sandberg a elogiavam como o futuro do Facebook. Ela saiu do Facebook um mês depois de eu ter entrevistado, é agora CEO da Instacart, que é uma empresa até interessante nos Estados Unidos. Ou seja, tem havido uma série de saídas relevantíssimas no Facebook que nos mostram que há um desgaste. Para mim, só do ponto de vista olhando para as saídas de pessoas, percebe-se que, pelo menos nestas áreas mais de chefia, há um certo desgaste. Por isso é que eu acho que faz sentido esta renovação até de refoco, outro tipo de foco da empresa, para o metaverso.
Eu acho que há aí duas coisas, se me permites,
Mas
há aí
diz,
duas
diz.
coisas diferentes. Vamos à mesma coisa. O Facebook é a maior rede social do mundo, e não, eu digo isto não porque trabalhar para eles. O Facebook é a maior rede social do mundo, dá um lucro absolutamente astronómico, e a perda de jovens e tudo isso que estão no Instagram. Não é, não, é uma conversa que tem já há anos que ouvimos dizer o Facebook está a
Verdade.
morrer, está a acontecer isto, está a acontecer aquilo. O problema que podemos sentir agora e que foi que aconteceu, nesses dois casos que citas, penso que poderia dizer, grosso modo, são casos muito diferentes, mas poderia dizer as coisas
Mas há
porque
mais
o artigo
saídas.
cita.
Eu dou-te exemplo, o responsável
Mas
máximo, já
deixa-me
agora
só
deixo
acabar,
esta
João.
nota, o responsável máximo de anúncios do Facebook, que era o Rob Lettern, saiu para a Google, no início deste ano. Só mais um exemplo que me lembrei agora.
João, deixa-me só acabar, porque há aqui se calhar há aqui uma perspectiva cultural do Valley que pode ser que escape a quem não esteja lá. Mas essa última saída que falaste agora é uma saída puramente de negócio, porque não saís do Facebook para o Google por questões éticas, não tem provavelmente esse sentido todo. Agora, a lógica aqui do Facebook de ser uma rede social ampla e grande não é questionável, de dar lucro não é questionável. Ou seja, o Facebook é como as empresas petrolíferas, tu tens empresas que poluem o mundo inteiro e as pessoas continuam a meter gasolina e ai, tem uma má imagem, tudo isso, e apesar de todas essas coisas não acontecem. Há um mal-estar, porque chegas a um posto nesse cargo e não só é a pressão, como é a pressão em todos esses cargos que são complicados, mas o Valley é um sítio bastante ativo politicamente, é um sítio bastante em que as interações, as pessoas, ou seja, do Facebook, isto se calhar traduzido aqui para Portugal, não é uma coisa muito credível de alguma maneira ou muito espectável, mas tu tens empregados de posto médio no Facebook, e posto médio pode significar ganhar 300 mil dólares por ano, mais outro tanto em ações ou bónus. que dizem ao chefe e fazem fingerpeck que isto é uma pouca vergonha, isto não pode ser assim. Ou seja, há uma lógica interna, de reação interna, muita da reação que aparece no Facebook e que às vezes provoca isso, é muito uma reação também interna, porque é uma zona muito. As pessoas sabem que se saírem daquele emprego, ao invés de serem indemnizadas, vão trabalhar para a empresa ao lado e ganhar o mesmo ou mais. Portanto, há muita liberdade para exprimir o que as coisas podem acontecer. E depois também há muitas posturas, a partir de uma certa idade, em que te permitem, que fazem com que tu vais tomar outras opções. No caso do CTO que saiu, e ele mantém-se no Facebook, saiu do cargo, basicamente foi o que ele disse: eu fiz o meu trabalho aqui, isto está a andar, esta máquina é uma máquina aliada, o Facebook faz milhões e milhões e milhões e milhões, e eu vou ser senior fellow porque eu quero experimentar e se calhar quero consertar coisas que não foram tão bem. Claro que há muitos dos problemas e da parte dos algoritmos, e isto piora muito com a eleição do Trump e com o papel que as redes sociais tiveram no geral com a eleição e com aquelas histórias do Brad Parscale, que era digamos, o diretor de campanha do Trump na parte e os milhões que pôs no Facebook para anúncios, dezenas de milhões que ele pôs só em anúncios no Facebook. Isso, em termos de imagem, existe, e há, existe, obviamente, e também temos o Jack Dorsey do Twitter ir para o Congresso, ou seja, isso é muito. Não lhe queria diminuir isso, mas é um bocadinho espuma dos dias, porque em termos de chamar outra coisa, tem muito mais a ver, não é propriamente renovar uma imagem, mas tem muito mais a ver com o futuro comercial. Isso é um bocado aquela perspectiva, da mesma forma que o Google se tornou o Alphabet, porque já era demasiado grande para ser só o Google. Ou seja, eu lembro na altura quando começaram as permissões para entrar num departamento do Google eram iguais. Entrava num, entrava noutro com o mesmo cartão. Mas depois quando já não podia entrar no Android porque havia um problema aqui. Depois já não podia entrar no Maps porque já havia um. Tinha que ter, então numa altura andava com três ou quatro
Isso que tu
cartões.
estás a dizer
Isso.
tem todo o sentido, mas no caso da Google, isso foi feito numa altura em que não havia uma pressão e uma polémica em relação à empresa
Mas muitas
enorme.
das
Foi o caso
pressões que.
agora
Não, mas
do
as pressões
Facebook.
que acontecem. As quantas pessoas que acontecem com a Google, tu tens agora este escândalo, este escândalo entre aspas, que houve com os laboratórios de realidade virtual, com as acusações que podem ser racistas, que são biases, isto para aqui não passou muito, mas nos Estados Unidos é um ongoing issue, é uma coisa que continua a dar. Ou seja, o que eu estou a tentar explicar é que muitas destas coisas, essa imagem do Facebook, que é muito extrapolada e que vai passando, e o Google tem beneficiado disso, o Google e a Amazon e tudo isso, também tem coisas que são menos boas, como todas as grandes empresas que interagem com muita gente e fazem lucro por essa interação. Mas o que eu digo agora é que o Meta. A Meta não é uma renovação de imagem para limpar e para sair. A Meta basicamente é uma lógica de negócio diferente. O Facebook não lhe interessa, porque o metaverso, que é o sonho de qualquer pessoa ligada à tecnologia, é um bocadinho, neste momento, como as coisas estão, seria quase um pesadelo para o Facebook, porque acabaria, se começasse tudo hoje, tudo montado, não é? Assim, tudo a funcionar. A rede social tornava-se, o Facebook como rede social tornava-se quase irrelevante, porque o que é o ativo mais valioso, como eu dizia há pouco, é um bocado o social graph, o conjunto de dados do
Mas aí
usuário,
vamos
as ligações entre
precisamente onde eu
usuários
quero.
e o seu conteúdo partilhado.
É
Mas
mesmo aí que eu quero
deixa-me
ir.
só acabar, João.
Diz.
A ideia é que, a partir daqui, e sim, todas essas pessoas que saíram, tu falaste, voltou o Chris Cox. O Chris Cox, que era um bocado a consciência moral e o homem que executava e a pessoa que levou sempre o Facebook lá do Mark Zuckerberg, que há algum tempo saiu e tirou um ano fora, e ele volta com este plano de negócio e volta com esta lógica e volta com isto é o que vai acontecer, é que está montado. E isto iria acontecer de qualquer das maneiras. E então, esta lógica, temos o Meta como. E é preciso ter uma certa coragem e um certo desplante para dizer: não nos chamamos Facebook, chamamos Meta. O nome é Meta, vamos assumir isto tudo, vamos entrar por aqui dentro com tudo o que
Eu
queremos. E
concordo,
muito
acho que
mais
faz
essa
sentido.
postura de negócio, percebes? Até
Mas
muito mais corajosa
não
e
des...
arrojada que o Google
mas eu acho,
passar-se
é a
para
minha
Alphabet.
opinião, acho que foi antecipada tudo isto, tudo pensado, foi antecipado pelo facto de dar muito mais jeito agora, e eu acho que do ponto de vista de relações públicas até não está mal visto, está bem visto. Acho que tem a ver também com o outro lado, mas isso é a minha opinião. Eu queria te perguntar aqui uma coisa muito concreta que tem a ver com aquilo que foi apresentado naquele evento, ao contrário de quando vemos um evento da Apple, normalmente sabemos que daqui a 2 meses ou 3 meses vamos ter o produto. Dependendo do que for, às vezes até uns dias, aquilo foram tudo coisas, são ideias, são em cima de tudo ideias que ainda não têm um produto finalizado. Ou seja, apesar de tudo, temos os óculos, que já têm algumas ferramentas que são um metaverso em si, não são ainda globais do ponto de vista, não se vendem de uma forma tão igual a nível global, mas muito do que está ali são ideias, protótipos, vamos imaginar, para o futuro. Eu percebo porque é que o façam, mas não são coisas que as pessoas, a maior parte das pessoas, possam usar tal e qual como já estão ali a imaginar para já. Ainda não existe, na verdade. Ou seja, apresentaram-nos, apesar de tudo, aqui uma ideia de protótipos de qual é a visão para o futuro, não produtos. Eu acho isso curioso, porque apesar de tudo, o Facebook, os poucos produtos, além dos óculos dos Ray-Bans com câmaras que apresentaram agora, os poucos produtos que têm, que também não são globais, são, por exemplo, o Facebook Portal, os portais, que é uma espécie de. Dá para ter Google Assistant, se quisermos, ou assim, e dá para fazer videochamadas com um pequeno ecrã. É um equipamento que eu já ouvi falar, nunca experimentei, mas já ouvi falar que é bastante bom do ponto de vista técnico até, mas um dos meus críticas que se fazem, e uma das coisas que se fala também como problema de vendas para o Facebook, é a confiança das pessoas terem um produto de uma empresa que não confiam assim tanto, pelo menos a nível mediático há esta percepção, de pouca confiança no Facebook, há estudos que o indicam, e não têm assim tanta confiança para ter um equipamento que tem uma câmara na sua casa, que pertence a uma empresa, não confiam assim tanto. Se calhar usando mesmo os seus produtos do ponto de vista de rede social. O que é que tu achas, estando nesta perspectiva de ausência de um produto concreto metaverso finalizado além dos óculos, e também depois desta perspectiva de confiança de produtos, em comprar produtos de Facebook?
Acho que há várias coisas a esmiuçar aí. A parte da confiança também depende dos mercados onde estiveste. Por exemplo, na Ásia, os níveis de confiança no Facebook não são provavelmente complicados. Nos Estados Unidos tens também um certo nível de confiança em relação por exemplo, ao Alexa, à Amazon ou mesmo com o Google. Em algumas coisas o Facebook piores, noutras coisas os outros piores. Mas não discutindo que existe isso, obviamente algum bastante trabalho a fazer nesse lado, eu acho que aqui uma lógica de, o Facebook tem que ter alguns produtos, obviamente, porque muita da interação, eu acho que muito do jogo, eu acho que o Facebook não quer ficar dependente, como neste problema que aconteceu agora com a Apple. Não quer, não tinha intenção de fazer tanto hardware, até porque as dores de construir hardware são muito maiores que construir software. Mas, e depois vender as linhas de produção e tudo isso. Mas a ideia de construir um metaverso, que eles não controlassem de alguma forma, pelo menos parcialmente, os veículos dessa interação com esse metaverso, neste caso os óculos e todos os devices que tu podes utilizar, sendo que podes utilizar isso em computadores e em telefones e tudo isso. Portanto, eu não acho que o Facebook vá fazer telefones, mas acho que vai fazer algumas coisas que podem ser alguns objetos de interação com o metaverso que podem ser o que eles chamam tipo game changers ou objetos que as pessoas usariam muito e que mudariam a mesma forma como se usam com o metaverso, porque nós não sabemos como é que vão ser as interações com o metaverso. Os exemplos que temos neste momento do metaverso são muito pouco. São muito pouco futurísticos, são as formas atuais que temos de interação com qualquer tipo digamos, plataforma digital, com uma ou outra variável.
Como se
Portanto,
costuma dizer, isso é a million dollar question, não é? O que é que
sim, eu
produtos
acho
é
que
que
vão
vão
ser
ser
várias.
fulcrais no
Eu acho que vão ser,
metaverso?
claro, e acho que vão ser várias e vão ser várias com estratos etários diferentes e vão ser várias de outra forma. O que eu acho que aquela coisa que eu já disse duas vezes hoje, vou tentar dizer bem a terceira vez, a interoperabilidade entre o que é a nossa realidade normal, digamos, o que é entre a realidade virtual, a realidade aumentada, a internet e o metaverso, neste eixo, neste overlap aqui, é que nós vamos ter como é que as coisas vão funcionar. E, portanto, isto nos casos vai puxar mais para a realidade aumentada, noutros mais para o metaverso, noutros mais para a internet. E o Facebook, o que eu acho que quer fazer, muito sinceramente, tentando testar a tua opinião, agora a minha opinião sobre outra coisa. Eu acho que o Facebook vai querer criar aquilo que eu tinha dito ao princípio, que vai ser a outra internet. Ou seja, eu acho que o Facebook quer estar, não quer perder esta corrida e quer pôr todo, todo. Porque acho que as pessoas costumam dizer isto, às vezes soa um bocadinho exagerado. Mas as empresas grandes, então os Big Five, não é? Da Amazon, a Microsoft, o Google, a Apple e o Facebook têm dinheiro para 10 vidas. Ou seja, têm dinheiro, eles podem queimar todo o dinheiro de uma vida queimar, entre aspas, podem ter o que se chama um burn rate gigantesco, podem contratar as melhores pessoas do mundo e só para ver se conseguem concretar uma coisa, porque o dinheiro vai continuar sempre a entrar, eles são de alguma
Verdade.
forma máquinas de fazer dinheiro. Portanto,
Podem
há um
investir
investimento
muito.
aqui. Um investimento aqui. Imagina alguém que tem essa capacidade de pensar, de ter esse alcance financeiro, de trabalhar com as melhores pessoas do mundo, é uma ideia demasiado boa para não se seguir em frente, construir uma nova internet, construir outro espaço onde as interações podem acontecer. E quando tens todos os teus parceiros que já trabalham contigo, seja clientes de moda, de tecnologia, de serviço e tudo isso, que querem também estar ao teu lado e estão dispostos a trabalhar contigo. Para criar produtos e interações nesse metaverso, acho que é uma ideia demasiado apetecível para o Facebook avançar. E depois
Sim.
também porque o metaverso, e vou dizer isto acho que pela quarta vez, se o Facebook ficasse agarrado à sua app, ia acabar por morrer porque o metaverso ia acabar por tirar uma série de, substituir uma série de coisas. Porque a
Eu
história do
concordo. Eu
Facebook
acho que essa é uma das
ter.
preocupações do Marcos Zuckerberg também, que é continuar a progredir.
Mas deixa-me só dizer uma coisa que para te responder, que na lista dos miúdos não estarem no Facebook. Ou seja, nenhum de nós quer estar onde os nossos pais estão, não é? E onde são os nossos avós, em alguns casos. Portanto, conheço vários miúdos, entre aspas, dos 14, 12, 13 até os 17, 18, 20, 21, que eu às vezes vou ver os perfis deles e já não publicam nada há 5, têm 20 anos, já não publicam nada há 5 anos e são super ativos no Instagram ou são super, e têm, agora têm TikTok e fazem uma série de interações. Eu acho que muita dessa lógica de peer-to-peer interaction, as pessoas da mesma idade, funcionam, digamos, de alguma forma em círculos fechados. E essas pessoas, então, no metaverso, vão adorar, vão poder criar os seus espaços fechados, com interações para algumas coisas interessantes, vão poder comprar, como compras agora os in-app purchases, por exemplo, no Fortnite, compras as tuas armaduras, compras as tuas armas, compras tudo isso.
Exato.
Acho que essa possibilidade no metaverso vai ser bastante interessante. Agora, o Facebook, em termos de número, o Facebook é super útil para um grande número de pessoas e temos imensos movimentos e vamos sair do Facebook e há uma parte, obviamente, que também é um tipo de uso que é tóxico e tudo isso, sem nenhuma dúvida, não quero fazer nenhum branqueamento disso, mas há um número muito crescente e muito tipo de pequenas iniciativas dentro do Facebook, desde o Facebook Journalism Project até aquela parte de levar a internet para uma série de sítios, que funciona relativamente bem. Agora, obviamente, eu acho que o metaverso era bom demais para o Facebook não tentar de alguma forma tomar a dianteira, que não sei se vai conseguir tomar, portanto vamos ter aqui várias, vai ser
Do ponto de
uma
vista
coisa
de
bastante interessante.
comunicação, do ponto de vista de comunicação, eu acho que é aquilo que o Facebook consegue aqui, até te estar de parabéns, porque eu acho que consegue tomar a dianteira. Do ponto de vista de comunicação, nunca se falou tanto de metaverso quanto nos últimos meses, desde que Mark Zuckerberg anunciou a mudança de nome e estratégia. Portanto, do ponto
Tomou
de vista de
conta da
comunicação, eu
narrativa,
diria, sem
tomou um bocadinho
dúvida.
conta da narrativa, não é?
Exato. O que eu acho é que, do ponto de vista real, vejo Fortnite, vejo Roblox muito mais à frente, Snapchat muito mais à frente, para o público mais jovem, que eu acho que será quem vai adaptar muito mais rapidamente estas questões do metaverso. Vejo muito mais à frente do ponto de vista daquilo que estão a fazer. Claro que o Facebook tem muito mais dinheiro que eles para investir, portanto tem um potencial enorme. Vejo.
Tem mais
Verdade, mas
utilizadores
depois vejo
usuários
o
que
outro
podem
lado,
fazer
que é
isso.
eu vejo um outro lado, porque eu acho que o metaverso, enfim, vemos o Ready Player One, o filme, ou o Avatar, em que uma pessoa, de certa forma, o seu corpo é transformado numa espécie de avatar que pode transformar-se em qualquer figura e sentimos mesmo as coisas como se estivéssemos naquela figura. Acho que esse caminho ainda está muito longe. Ainda não há tecnologia para isso. Eu acho que, mesmo falando ainda a semana passada na Web Summit, falei com alguns jovens nesse sentido, eles não se veem passar muito tempo também no metaverso, ou seja, mesmo na questão do Fortnite, eles também acham que também precisam de ver a vida real, ainda não é assim tão atrativo aquilo que vem em realidade
Eu
aumentada virtual,
também há
nesse
15
sentido.
anos ou 16 anos, e nunca, se me dissessem que ia passar as horas que passo a olhar para um computador ou as horas que já passei a minha vida a
Mas
entrar
era
em
isso que
redes
era aí que eu queria
sociais,
ir. É, por
eu
exemplo, eu acho
acho,
que o que a
mas
pandemia
nós não
mostrou é que
sabemos.
nós já vivemos no metaverso, porque quando
Exato, mas
nós estamos
não
na
sabemos o que é que vai
pandemia
ser, não é?
e
Nós não sabemos o
trabalhamos
que é que
à
vai ser o
frente do
metaverso.
ecrã e colaboramos com amigos e tudo à frente do ecrã, em que vemos a cara deles, inclusive, e tudo, e passamos um dia inteiro à frente do ecrã, em casa, no mesmo sítio, a fazer imensas coisas, a comprar
Já está a
coisas,
acontecer.
a coisa.
Exato.
Já está a acontecer, exato. Não é uma forma tão integrada, mas já está a
Mas
acontecer. E
olha,
queria deixar uma
pensa
nota
naquilo.
aqui, a Apple sabe-se que, em princípio, no próximo ano vai lançar uns óculos de realidade aumentada. Mas o que eu ouvi, até foi aqui no podcast, um especialista que é o Francisco Jerónimo, um analista da IDC, que conhece muito bem estes meios. O que ele acha é que a Apple vai apresentar um produto de realidade aumentada mais para o sector empresarial, não é para o público em geral, não será muito esse o objetivo para já. Ou seja, eles veem o potencial
Há
mais no
várias
mundo.
lógicas, mesmo na indústria da saúde e tudo isso, há
Exato.
muitas coisas com muito dinheiro e muito investimento pessoal, porque neste momento também temos que pensar uma coisa, assim, estamos a fazer um desenvolvimento de produto, que é um problema, e que neste momento estamos com uma crise que não existia, que foi de alguma forma provocada por ações, digamos, governamentais e guerras entre governos, a história dos microchips estarem a faltar, da inflação ter disparado e tudo isso. Que foi uma coisa meio artificial, não é? Porque todos esses chips existem, todas essas coisas existem. É a linha de montagem que estava a ser montada, que foi montada paulatinamente há 40 anos, que foi desregulada agora artificialmente e agora é complicado voltar a colar as peças. Mas a Apple tem tido muita cautela na maneira como cria hardware. Portanto, se a Apple vai criar um certo tipo de hardware e pode ser ou não ser verdade, será sempre baseado numa lógica que neste momento possa ser mais, não vou dizer segura, mas mais sólida a forma como vão conseguir
É
produzi-lo e para
verdade,
indústrias que
tem
obviamente
formas diferentes de operar,
têm essas
até
encomendas.
comunicar.
Sim, mas a
A
parte
Apple nunca
do meio.
apresentaria numa conferência algo que estamos a pensar fazer para os próximos 5 a 10 anos, não é bem o estilo deles.
Mas é uma coisa
Secretismo.
são estilos diferentes e
São
projetar
estilos, exato.
futuros no Facebook é outra coisa. Agora, a história do
A Google
metaverso
também faz isso, a Google também apresenta tecnologias muito interessantes, ainda recentemente, este verão, apresentou tecnologias muito interessantes, até do ponto de vista
são
de assistentes digitais.
empresas muito, muito, muito diferentes e regem-se por lógicas muito diferentes. Agora, só um detalhe que tinhas dito, que os jovens não sabem o que é que vão, que não querem, não se veem interagir no metaverso. Nem eu, nem tu, nem nós não sabemos que forma é que vai tomar o metaverso. E o metaverso pode ser uma coisa daqui a 2 anos, outra daqui a quatro, outra daqui a seis. Como as redes sociais eram uma coisa há 10 e era outra vez há 5 e tudo isso. E estamos a falar de coisas muito menos complexas do que será o metaverso. Ou seja, pela própria natureza, teremos submetaverso e essas coisas, como é óbvio, mas teremos interações que são feitas da forma que nós já fazemos, como tu dizes, nós estamos numa videochamada, basicamente é um metaverso hiper aborrecido, mas é um metaverso. E depois temos coisas em que podemos, obviamente, criar e criar o tipo de interações e de personagens e tudo isso. Ou seja, nós não sabemos como é que as coisas vão ser, então nós temos esta tendência para projetar daquilo que já conhecemos agora e que isto é que vai ser assim no futuro. Portanto, a maior parte das pessoas é que tu perguntas se querem ou não usar o metaverso, incluindo nós dois que estamos aqui a conversar. Dizemos sim, eu acho que sim, porque vai ser desta forma, aquela forma. Como tu dizes, o Facebook projetou futuros, não apresentou nada em concreto, ainda não se sabe bem como é que as coisas vão ser. Agora, a única certeza que temos é que vai ser e que vai acontecer, e que vai acontecer de uma forma. Temos tanta gente investida, tanto dinheiro investido nisto, o potencial disto ser o que eu lhe chamei neste podcast uma segunda internet, não é? Para mim, é demasiado bom. Para não se pôr dinheiro e tecnologia e talento em cima disso. Agora, como é que isso vai acontecer? Que implicações é que isso vai ter a curto prazo, médio prazo, a longo prazo, em termos geracionais? Ninguém sabia o que ia acontecer com nenhuma, não é só com as redes sociais, com nenhuma das tecnologias, quando se inventou o telemóvel, quando se inventou o carro, todas essas coisas têm essas implicações. Agora, o que é que vai ser ou não vai ser? Nós não sabemos, e a futurologia não é normalmente nunca conseguimos acertar nisso, porque o nosso cérebro está pensado para encarar as coisas e o futuro de outra maneira.
Claro,
Agora,
e a
eu acho que vai
realidade
ser
também muitas
interessante.
vezes atua, não é? Às vezes coisas com uma promessa grande às vezes acabam por não ser bem assim, elas são alteradas.
Sim, e
Por
por outra coisa
acaso, diz.
que eu acho um bocado surreal, desculpa que é, e para fechar estes dois, 3 minutos que temos, que é nós vamos, projetamos muito o que achamos que o futuro vai ser, vão ser, achamos sempre que são carros voadores. E andamos sempre com aquela conversa, epá, nós há 30 anos achámos, ou há 40 anos achámos que o futuro iam ser carros voadores. E eu disse, pois não, agora não, agora temos carros que andam sozinhos, falamos para máquinas, temos telemóveis, comunicamos com outra parte do mundo, se nos esquecemos de alguma coisa, não sei onde, ligamos para os Estados Unidos ou para a Austrália, não há problema nenhum, temos os sensores que nos deixam pagar sem passar pela caixa, temos uma série dessas coisas, mas o que interessa são os carros voadores. Ou seja, as coisas são super diferentes e evoluíram bastante. Agora, não
Verdade.
é aquela projeção do Battleship Galactica ou do Star Wars, ou seja lá o que for, ou seja, não são aquelas, aquele futuro dos Flintstones dos Jetters, não é dos Flintstones, desculpa, os Flintstones é ao contrário, dos Jetters que íamos ter naves e que íamos andar todos a voar de um lado para o outro, isso tudo, que basicamente é, nós temos coisas absolutamente inacreditáveis. Tu entras na cozinha e dizes, ligar não sei o quê, mandar pedir um Uber, essas coisas são feitas com voz, não, nós estamos a sair do banho, já
É
estamos a pedir o
verdade,
Uber, isso tudo. Essas coisas, se nós fizéssemos isso num filme há 20 anos ou há 25 anos, ninguém acreditava, acreditava mais rapidamente nos carros voadores. Porque é uma coisa
é verdade.
que nós
É verdade.
passamos do
Há
cavalo
uma
para o carro
coisa,
e agora.
disso que estás a dizer, há uma coisa que eu acho que é muito paradigmática. Há muitos anos que se fala, é este o ano dos robôs. Os robôs vêm aí. E depois, ao longo dos anos, o que se tem visto é que, ano após ano, os robôs têm sido um certo flop. Ou seja, não têm descolado, não chegam às nossas casas. Chegaram exatamente nesse formato que tu estás a dizer, que é escondidos, escondidos. Os robôs já estão em nossa casa, quando falamos com uma coluna e lhe pedimos
Há
coisas.
muitos anos, claro que sim,
Quando,
claro que sim.
ou seja, eles chegaram escondidos, ou quando, pronto, temos ter um aspirador robô que anda pela casa, mas aquele robô que parecido connosco, que se imaginava há uns anos que poderia ser o futuro, percebe-se agora que se calhar não é assim tão
Não,
lógico e não faz assim tanto
e
sentido.
depois é uma questão de perspectiva. É uma coisa, já foi há uns anos isto, como sabes, a principal fábrica, a primeira fábrica da Tesla é do outro lado da Baía, de São Francisco, no, do outro lado, digamos, do Silicon Valley, mesmo, no mesmo perímetro. E é uma. Eu achava piada aquilo porque a estrada lateral entre a Baía e a fábrica era um sítio para street racers, aquele pessoal com aqueles Honda Civics rebaixados, aqueles carros todos iam todos fazer corridas e eu tinha que gastar
Drag
gasolina aquele lado da
races.
fábrica. Exato. Só que aquilo tinha uma coisa interessante lá dentro. Para começar, já não se podia. Entravas convidado, mas aquilo tinha uma coisa interessante e que para mim deixou um bocadinho que foi. As reações das pessoas que foram comigo, que é. Que foram e que viram aquilo, foi assim: os robôs, não sei se já viste imagens disso, eles numa altura promoveram, os robôs que fazem a montagem, no assembly line, na linha de montagem da
Carros, sim.
fábrica, são pintados e tem uma coisa e tem um ar que parecem aqueles Transformers da banda desenhada. E as pessoas, algumas pessoas que foram lá, vinham, jornalistas, tudo isso, vinham completamente encantados e transfigurados e tudo isso, e diga-se de passagem que ele tem algumas coisas interessantes, aquela pista interna que eles podem testar porque é um carro elétrico, não tem emissões, há coisas muito interessantes na fábrica da Tesla. Mas eles achavam aquilo incrível e estavam a falar, e depois aquela coisa também, alguma ligação com Portugal, e estava a pensar, pá, estes robôs são muito parecidos com os que temos na Auto Europa ou em qualquer fábrica da Volkswagen ou de outra marca qualquer aqui. Só que aqui claramente estão pintados de vermelho, de cor de laranja, o stance, digamos, a visão que nós temos dele quando entramos é uma coisa mais. Ou seja, há todo um mise-en-scène, toda uma montagem que também ajuda a vender essa lógica e essa perspectiva de futuros e de uns futuros que estão a romper e que estão a aparecer muito rapidamente. E pronto, isto também é tudo uma questão de perspectiva para encontrar naquilo que tinhas dito
Sim.
sobre o metaverso. E é muito, muito essa lógica que às vezes falávamos há pouco do Silicon Valley e das possibilidades. A grande vantagem nesses sítios é que tu chegas lá, tu, João, eu, Nuno, chegamos lá e se tivermos uma boa ideia, não é que toda a gente lá, boas ideias, há milhares de boas ideias todos os dias no Silicon Valley, mas se nós acreditarmos, trabalharmos, vimos como aquilo pode funcionar, há sempre alguém que eventualmente tem uma mão, uns dinheiros, uns milhões, uma coisa para ajudar. E essa coisa a borbulhar, essa lógica de possibilidades. É que faz com que eu acho que todos os criativos que existem no mundo e todas as interações que podem, é que eu acho que pode transformar o metaverso realmente numa experiência interessante. Agora, se eu, que eu acho que obviamente vai ser uma coisa com muita gente e com muitas coisas misturadas, sim, o que é que vai ser ou não, acho que não temos muita forma de saber e de ver como é que a coisa vai funcionar, mas eu
Sim,
sinceramente estou
vamos ver.
otimista e acho que vai ser uma coisa interessante.
Eu pessoalmente também acho que sim, acho que é bastante interessante, as mudanças estão a haver. A minha dúvida é, eu acho que ainda vai demorar e não vai ser tão espetacular quanto, pelo menos, apareceu ser pela apresentação do Mark Zuckerberg. Mas cá estaremos para ver. Obrigado, Nuno, pela tua participação. Espero
Obrigado a
que
ti,
tenhas gostado
João.
da
Foi um
conversa.
prazer. Foi um prazer, foi um prazer. Claro que sim.
Então,
Um
olha, até à
abraço e até à
próxima.
próxima.
Abraço. E pronto, está feito. Lembro apenas que a semana passada foi a Web Summit e, de facto, o metaverso foi muito falado na Web Summit a semana passada, nomeadamente até sobre a forma como ele já existe. Nós, nesta conversa com o Nuno Vargas, eu refiro essa, mesmo a essa questão. O Roblox, de facto, esteve presente no evento e mostrou, de facto, como é possível criar já concertos de uma forma muito satisfatória com óculos de realidade virtual e aqui com a venda de merchandising. Portanto, está aqui também um lado de negócio relevante e, portanto, não queria deixar de assinalar, de facto, esse lado mais amplo do metaverso, que vai bastante além do Facebook ou do Meta. E pronto, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Podem enviar sugestões de temas ou de convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.